Sexto episódio do podcast Começando a Emagrecer Outra Coisa. Hoje eu vou te ensinar quais são os sete erros das pessoas que buscam se manter magras para sempre. Sabe aquela pessoa que quer se manter magra? Ela emagrece, mas ela quer se manter magra. Mas ela tem dificuldade em se manter magra. Por quê? Porque tem algumas coisas. Tem sete erros que normalmente ela comete que eu vou revelar aqui para você hoje. Antes disso, eu gostaria de falar uma coisa importantíssima que aconteceu essa semana. Eu recebi uma mensagem essa semana que meu coração partiu. Claro que eu não vou dar detalhes, mas realmente mexeu muito comigo, tá? Eu decidi trazer isso aqui porque talvez isso sirva para você de alguma maneira, né? Talvez de inspiração, não sei. Mas eu acredito que possa ser interessante. Eu recebi uma mensagem de uma pessoa que mandou uma mensagem assim para mim: Rafael, eu queria ter te conhecido 30 dias antes, um mês atrás. Eu tô buscando ajuda para emagrecer. Eu encontrei um curso pela internet, confiei nesse curso, comprei ele. A pessoa prometeu algumas coisas, prometeu que iria ajudar, parece que melhorar a relação dela com a comida, diminuir comportamentos impulsivos, compulsivos e por aí vai. E ela comprou. Quando ela foi acessar o curso, acredita no que aconteceu. Lá dentro do curso, essa pessoa começou a vender produtos de uma marca que eu não vou falar para não dar problema, mas de uma marca de suplementos bem conhecida por emagrecimento no país, que o intuito do tratamento que a pessoa prometeu para ela que ela ia conseguir os resultados seria consumindo esses suplementos, esses produtos. Então a pessoa vende o curso e lá dentro ela cria uma dependência no usuário dos seus produtos para emagrecer e se manter magra, né? E ela teve uma decepção muito grande. Ela me mandou essa mensagem. E isso me fez refletir. Me fez refletir bastante porque o tempo, ele é muito precioso na nossa vida. Hoje em dia, você vai ver muitas pessoas realmente que são filósofos, pedagogos, psicólogos, e eu concordo bastante que realmente a pessoa milionária hoje rica é a pessoa que tem tempo. É a pessoa que consegue usar melhor o seu tempo para construir a vida que quer, né? E no tempo, o tempo ele traz às vezes com ele algumas oportunidades. Ele traz algumas oportunidades para a gente. Só que por comodismo, por medo, por receio, por preguiça, às vezes nós não valorizamos o valor do tempo e da oportunidade. A oportunidade ela bate na porta de todo mundo, mas não é todo mundo que agarra a oportunidade. Você concorda comigo? Por conta dessas coisas, às vezes por conta do medo, de uma preguiça, de alguns fatores que para ela realmente é um fator impeditivo, uma desculpa que realmente atrapalha ela, né? Mas para essa pessoa eu mandei uma mensagem para ela, um áudio, né? Ali me sensibilizando em relação ao caso dela, mas também a encorajando a tomar uma ação importante para si. Encorajando a que, olha, independente, né? Eu já fui tapeado também, eu já fui enganado também na internet. Não é gostoso. E ela ainda tá pagando, né? Pior isso. Ela não tá usando uma coisa e ela precisa terminar de pagar. Mas eu falei para ela: olha, você vai encontrar pessoas assim, infelizmente. Mas o que mais importa é o que você faz quando você encontra as pessoas certas. É o que você faz quando a oportunidade certa aparece para você. Isso importa mais. Isso importa bastante. E aí eu fiz um convite para ela que eu vou fazer aqui para você logo no início do podcast e para quem está assistindo aqui a live ao vivo, podcast ao vivo também, ok? É Mês das Mulheres, março, e de tanto me pedirem, eu ressuscitei um projeto importante, que é o meu grupo de emagrecimento gratuito. Então, no caso dela, ela está pagando uma coisa que ela não está usando, mas eu trouxe para ela um desafio meu de 7 dias. Que eu tenho certeza para você que esse meu desafio vai gerar muito mais resultado do que aquele curso que ela comprou e ela precisa ficar comprando produto e suplemento para usar. Uma coisa gratuita minha vai gerar um impacto na vida dela que o que ela pagou não vai gerar. Isso vai fazer grande diferença para ela. Mas eu quero perguntar para você que está me ouvindo ou assistindo agora: que diferença vai fazer na sua vida você passar por 7 dias e nesses 7 dias você aprender quais são os pilares vitais para um emagrecimento sustentável, para hábitos sustentáveis? O que vai mudar na sua vida? O que vai mudar na sua maneira de se relacionar com a comida? Bastante coisa. Porque o que você vai aprender nesses 7 dias, gratuitamente, vai na raiz de vários problemas, de várias dificuldades que as pessoas têm. Normalmente a pessoa, ela sabe o que precisa fazer ali para perder peso, mas ela não consegue manter aquilo depois. O que você vai aprender nesses 7 dias vai nos seus padrões de comportamento, vai atuar nos seus padrões de comportamento com a comida, vai atuar no seu padrão emocional de apego com a comida, vai atuar nos seus sabotadores internos com os seus hábitos. Em 7 dias a gente vai fazer isso de uma maneira profunda, que você vai depois se perguntar assim: como foi possível fazer isso tudo em 7 dias? Sim, serão 7 dias intensos, transformadores, que você não vai gastar um centavo. Se isso te interessa, você que está me ouvindo agora, você que está me assistindo agora, para quem está me assistindo agora no Instagram, você pode ir lá, depois você volta, tá? Para você acompanhar aqui os 7 erros das pessoas que tentam se manter magra para sempre cometem. Mas você vai lá no meu perfil, na bio do meu perfil tem um link. Lá nesse link você vai clicar nele e vai direto para esse grupo, é um grupo do WhatsApp. Tá? Nós vamos começar agora dia 11 de março, na segunda-feira. As inscrições só vão até domingo agora, dia 10 de março. Então você precisa ir lá e agir rápido, porque a gente já vai começar logo na segunda, ok? Para quem está depois, ouvindo depois esse podcast, vale a mesma data. Talvez você vai estar ouvindo isso depois dessa data, não tem mais jeito. Mas se você estiver ouvindo esse podcast até o dia 10 de março, dá tempo. E aí na descrição, abaixo do podcast, tem um link que você vai direto para esse grupo também. Solicita lá, me manda uma mensagem, na verdade, né? Solicitando que você quer participar do grupo, que eu vou te adicionar lá e você vai poder participar para começar com a gente já no dia 11. Você vai aprender quais são os pilares fundamentais e praticar, tá? Não vai ser só aprendizado, não. A gente vai ter prática que compõem, que sustentam o emagrecimento sustentável e hábitos sustentáveis. Importantíssimo, porque você vai emagrecer durante esses 7 dias e depois desses 7 dias você vai conseguir manter esses resultados graças ao que você vai aprender. Show? Então eu espero muito, eu vou dar o meu melhor nesses 7 dias, ajudar essa mulher que me mandou, né? Essa pessoa que me mandou essa mensagem, assim como você que está me ouvindo, me assistindo agora. Caso tenha passado da data, calma, que possivelmente eu sempre trago oportunidades ao longo do ano, às vezes surge alguma outra e você aproveita. Fechado? Agora vamos, depois que eu contei isso para vocês que eu queria contar. Vamos à live de hoje que eu quero te ensinar nesse sexto episódio quais são os 7 erros que as pessoas cometem quando elas querem se manter magras para sempre. São 7 erros que eu acredito que, se você já emagreceu e engordou, bem provável que pelo menos um desses aqui você comete. Não é praga não, tá? É porque literalmente é tão comum e eu espero de verdade que te ajude. Vamos a eles? O primeiro erro, olha só. As pessoas. Quando você vai lá, se motiva, às vezes faz alguma coisa para emagrecer, emagrece, e você começa a ficar, digamos assim, um pouquinho bitolado, né? Bitolada, um pouquinho viciado, viciada em conteúdo saudável. E naturalmente a gente tende a começar a acompanhar algumas pessoas, seguir algumas pessoas, né? É meio comum isso acontecer. Então você segue pessoas lá mais fitness ou que emagreceram e tem um corpo bonito que você acha, alguma rotina legal que você acha, no Instagram, no TikTok, no YouTube, por aí vai, né? E aí, qual é o primeiro erro? A pessoa, ela vai olhar para essa outra pessoa que já está magra, disciplinada, com uma rotina estável há muito tempo, e ela vai olhar para essa pessoa e vai querer copiar o que essa pessoa faz. E isso vai dar bem ruim. Por que que isso dá bem ruim? É exatamente no que eu falei. Essa pessoa que você admira, que você vai copiar, nossa, fulana faz isso, nossa, fulana faz assim, nossa, fulano age assim. Essa pessoa que você vai copiar, ela tinha os erros dela, as dificuldades dela, e ela foi ao longo de tempo construindo a rotina saudável que funciona para ela. Ela foi vencendo os sabotadores dela, e cada um tem os seus. Ela foi fazendo a construção dela. Aí você vai lá e pega essa construção dela pronta para você. E os seus sabotadores são outros, a sua rotina é outra, a sua história é outra, as suas dificuldades são outras. E aí você começa a se frustrar. Porque muitas vezes aquilo que você vai fazer, que você faz e que a pessoa faz, não dá resultado para você, mas dá para ela. Às vezes você não consegue fazer uma coisa que ela consegue e você vai se frustrar. E essa frustração que vem de você tentar fazer uma coisa com aquela pessoa que já está com uma rotina estável, consolidada, já está saudável, magra e tudo mais, A frustração que você vai ter ao tentar replicar isso que a pessoa faz, essa frustração te faz começar a desanimar. Inclusive a cogitar: será que eu estou fazendo certo? Será que realmente sou capaz de ser magra como ela? De ter uma rotina como ele ou ela? De ter uma mentalidade como ela ou ele? Sabe? Você começa a ter esses questionamentos. E esses questionamentos eles começam a ganhar corpo dentro de você. Digamos assim, ficar fortes. E eles começam a te convencer a desistir. Começam a te convencer a: ah, não é para mim não. Ah, é muito difícil. E a pessoa desiste. Nessa desistência, claro, aquele seu emagrecimento, você vai perder ele, porque você vai começar a fazer de qualquer jeito. Ah, já que eu não consigo fazer desse jeito que a pessoa faz, acho que não é para mim não, ou deixa eu fazer isso aqui mesmo, do jeito que eu sempre fiz. E a pessoa começa a entrar numa acomodação. Quem aí faz isso? Às vezes a pessoa nem emagreceu, tá? Tem pessoas que começam a fazer isso quando já emagreceram, tem pessoas que não emagreceram, mas já começam a fazer isso, né? Copiar a rotina, copiar o que a outra pessoa faz. Quem faz isso? Comenta aí pra mim, Rafael. Eu cometo esse erro um, esse primeiro erro. Porque literalmente ele é muito comum. A pessoa vê uma coisa que funciona pro outro e acredita que vai funcionar para si. Principalmente se a pessoa tem um feeling, né? Curte muito a outra pessoa. É, se identifica muito com ela. Ela vai tentar fazer a mesma coisa e não vai funcionar. Eu, por exemplo, tenho pessoas que eu admiro tanto e que eu sigo elas e tudo mais. E teve coisas que eu tentei fazer que elas fazem e não funcionou pra mim. Não funcionou. Na verdade, deu bem ruim e me desmotivou. Porque saiu pela culatra, podemos dizer assim. Uma coisa que eu esperava foi totalmente o contrário do que eu esperava. E me desanimou. Então a gente precisa ter esse cuidado. Esse erro ele é muito importante, a gente não sair copiando que os outros, o que funciona para os outros. A construção consolidada do outro, que o outro já está ali, ó, há tempos, às vezes, construindo e fazendo. Aí a gente quer ir lá, pegar, copiar e achar que vai, sabe, funcionar para a gente. Não, não é assim, né? Faz sentido isso para vocês? Espero que sim. Vamos para o segundo erro. Querer que seu dia, sua semana, né, seja sem erros. Eita, isso aqui pega tanta gente. É como se assim, se tem erro na minha semana, no meu dia, quer dizer que eu ainda não sou capaz, quer dizer que eu ainda vou engordar, quer dizer que eu ainda não mudei. A pessoa começa a criar algumas crenças. Ela vê o erro acontecendo, uma dificuldade, ela vacilou em alguma coisa, errou realmente alguma coisa, teve um vacilo e ela começa a enxergar aquele erro, aquele vacilo como uma prova cabal que ela é ainda gorda, que ela não tem capacidade, ou que ele, né, também, homem, mas é muito comum isso com mulher, mas acontece com homem também, mas que vai engordar de novo, sabe? Que a qualquer momento pode perder o controle. Nossa, essa sensação ela é triste. Quem tem essa sensação? Aquela sensação que a qualquer momento parece que você pode perder o controle e ver tudo se perder. Isso é um pesadelo para muita gente, né? Quem tem isso realmente sabe a dor que é. Triste como é. Nossa, muito eu, a Nara falou. Tá vendo? Tipo, perder o controle e tudo voltar como era. Esse medo realmente ele é muito chato. Mas de fato, a gente precisa compreender uma coisa lá. Infelizmente eu tenho, a Diana falou também. A gente precisa compreender uma coisa. Pessoas que se mantêm magras para sempre são pessoas que erraram muito e foram errando cada vez menos, mas ainda erram. Deixa eu falar uma coisa para vocês, minha. Quem me acompanha nos stories sabe, né? Eu sei que tem pessoas novas chegando no Instagram, mas eu vou contar isso aqui para você saber a verdade. Eu não quero que você fique conhecendo o Rafael só por máscara, não, como tem muita gente que usa máscara no Instagram. Eu fiquei doente recentemente, peguei uma gripe, inclusive foi um dos motivos que um episódio do podcast demorou a sair, porque eu estava sem voz, né? E quando eu tenho uma característica, eu desenvolvi uma disciplina muito legal, sou muito feliz com ela, desenvolvi uma resiliência muito legal também, errei muito para conseguir isso, mas construí. Só que acontece uma coisa, mesmo tendo essa disciplina, mesmo tendo essa resiliência, eu tenho uma característica que eu ainda não consegui superar. Quando eu fico doente, e se eu ficar doente, eu tiver sinusite, que traz aquela dor no corpo, aquela dor de cabeça que me incomoda demais, e febre, olha, eu viro uma criança. Não tô brincando, eu viro uma criança. Me dá vontade de comer miojo, eu comi miojo esses tempos para trás, por conta disso. Então eu quero que você entenda o seguinte: pessoas que se mantêm magras, elas ainda erram sim. Isso quer dizer o quê? Que você deve Olhar para o erro, não dar bola para ele? Não, não é isso. Você precisa aprender com o erro. Se você não aprender com o erro, você vai continuar errando. Mas você precisa começar a aceitar o erro. Se o erro está acontecendo ali, é porque ali há uma oportunidade de melhorar. Ponto. O erro, ele nos mostra isso. Se tem algum erro ali, é porque ali existe uma oportunidade da gente melhorar. Aprender alguma coisa. Fazer alguma coisa de um jeito melhor. Fazer alguma coisa de um jeito diferente. Tá entendendo? A gente tem essa oportunidade. O erro nos traz essa oportunidade. Não é a ideia de você, eu errei e eu olho no erro como se fosse uma sentença final. Não, não vou conseguir. Não, se eu errei. Aí vem o sabotador Jaquê, né? Já que eu errei nisso aqui, deixa isso aqui também acontecer. Já que eu falei nisso daqui, ah, nem vou dar bola para isso daqui também. Porque a pessoa, por um perfeccionismo que ela carrega, e ela olha para esse perfeccionismo com bons olhos, e se você faz isso, eu te aconselho fortemente ouvir o episódio, sem ser o anterior, o outro do podcast, que eu me aprofundo no perfeccionismo, mas de uma maneira geral para você saber, o perfeccionismo, ele está ligado à insegurança. Pessoas que batem a mão no peito e falam, eu sou perfeccionista e se gaba disso, são pessoas altamente inseguras, só que ainda não descobriram isso, tá? Provavelmente vão descobrir isso na vida ou em terapia, ok? Mas o perfeccionismo, ele vem de insegurança, vem de uma característica da pessoa insegura. Então, quando eu erro, aquele erro, ele me traz uma sensação de falha, de fracasso, de incompletude, de eu sou uma farsa. E aí, aquilo que eu quero ser perfeito para provar para mim e para os outros, grita dentro de mim. Como eu não fui capaz de fazer aquilo, eu vou permitir que outro erro aconteça. Porque eu me considero realmente uma pessoa incapaz, porque eu não consigo passar um dia sem me boicotar, eu não consigo passar um dia sem falhar em alguma coisa, eu não consigo. E eu começo a me convencer que realmente eu não consigo. E a pessoa começa a andar para trás. E aí ela começa a reganhar peso. Porque qual é a razão que ela começou a ganhar peso, gente? Ela acreditou nisso. Ela não aceitou o erro, viu no erro uma sentença, criou uma história na cabeça dela, acreditou nessa história e começou a se comportar de acordo com essa história. Por isso ela engorda de novo. Não é o erro que fez ela engordar de novo. Eu quero que você pare para meditar um pouco sobre isso. Se você estiver ouvindo o podcast agora, pausa o podcast, pensa sobre isso, medita sobre isso. Não é o erro que fez a pessoa engordar. É o que ela acreditou do erro, o que ela fez com o erro que fez ela engordar. Percebe isso? Eu comi um sorvete, não deveria. Realmente você acha que esse sorvete vai engordar a pessoa? Ou é o que ela acredita que sobre aquele sorvete que faz ela engordar? Porque ela comeu aquele sorvete, ela acredita que ela não deveria, que ela é uma farsa, que ela não consegue, e a partir dali ela começa o quê? Descambar. Ela começa, vou faltar na academia. Ela começa, não vou comer saudável. É o que ela interpreta, o que ela pega do erro que faz ela engordar. Não é o erro, não é aquele sorvete que engorda ela. É o que vem depois desse sorvete que engorda ela. Não é o chocolate que você não suportou e caiu nele lá depois do almoço que vai te engordar. É o que vem depois disso que te engorda. Lembre-se sempre disso. Porque esse erro aqui, ele é bem cruel. Mas ele não é assim um bicho de sete cabeças para você superar ele, não. Porque está literalmente no que você passa a acreditar. Se você decide começar a acreditar em coisas diferentes, que tipo, o erro não está ali para ferrar a sua vida, ele está ali para te ensinar, ele está ali para uma oportunidade para você aprender e fazer alguma coisa melhor, pronto. As coisas vão começar a mudar para você. Porque o que você vai fazer pós-erro não vai ser mais sabotagem, vai ser correção. E aí aquele erro ele vai ter, vai acontecendo cada vez menos. Que é o que acontece com as pessoas magras, que elas se mantêm magras, é o que eu falei, elas erram, mas vão errando cada vez menos. Por quê? Porque elas aprendem com o erro. Elas não se entregam ao erro. Elas não ficam brigando com o erro. Elas entendem o que o erro quer dizer. E vão lá, sozinhas ou buscando ajuda, né, para corrigir aquilo que elas erram. Correção. Eu não falei para vocês aqui numa coisa que eu erro quando eu fico doente? Fico muito mimado. E tenho um paladar bem seletivo por coisas da minha infância. De quando eu ficava doente, comia miojo. Quando eu ficava doente, comia algumas coisas. Isso eu ainda não superei 100%. Dos dias que eu estava ruim, eu acho que eu estava com febre ali uns 3 dias. Um dia eu consegui manter sem o miojo. 2 dias eu comi miojo. Melhor do que 3 dias comido miojo, concorda comigo? Pois é, eu tive um pequeno progresso. Mas mesmo assim, ainda tem coisas ali a melhorar. E na próxima vez, não espero que seja tão cedo, né? Porque eu não gosto de ficar doente. Quem é que gosta de ficar doente? Mas na próxima vez, a ideia é justamente o quê? Segurar ainda mais, corrigir isso ainda mais, ser mais firme nisso ainda mais. Mas não quer dizer que eu não vá errar. Porque se o erro acontecer, só é um indício que eu ainda preciso melhorar naquilo. Não é um indício que eu sou uma farsa. Perceba que é a sua interpretação que cria isso. E é o que vem depois do erro que faz você engordar. Então esse é o segundo erro. Pelo visto aqui, muita gente cai nele, né? Eu confessei aqui para vocês, eu também caio nele às vezes. É bem isolado a situação, como eu falei da minha de ficar doente, né? Mas pessoas erram e faz parte errar. Tá? Faz parte mesmo errar. Não tem uma só pessoa nesse planeta Terra que não erra. Até o Papa erra, todo mundo erra. Todo mundo erra, de verdade. Se você for parar para pesquisar sobre a vida de alguém, você vai perceber que essa pessoa erra. Então não se considere a última bolacha do pacote, a santa, o santo, perfeita, perfeita, que eu não sou, você não é. Comece a olhar para o erro simplesmente como ele é. Uma oportunidade para melhorar, para fazer algo melhor. Fechado? Terceiro erro que as pessoas que buscam se manter magras para sempre cometem. Nossa, isso aqui também tem gente que cai muito, hein? Igual patinho. E esperar que as pessoas, outras pessoas que convivem com você, tratem você, apoiem você, como se você já fosse uma inspiração na vida delas. Tem gente que, sei lá, emagreceu um pouco, aí por já começar a ter resultado, se sentir, né, a pessoa mais saudável, e não quer dizer que você não seja, realmente está sendo. Mas às vezes a gente quer que o quê? A outra pessoa veja o que a gente vê. A gente quer que a outra pessoa sinta o que a gente sente, pensa o que a gente pensa e nos apoie, nos ajude, nos mime, né? Nos dê parabéns e tudo mais. Depender da afirmação externa para uma coisa que é sua. Isso aqui faz muita gente também desanimar. Principalmente casais. Principalmente casais. Quando é situação de amigo, de filho, filha, irmão, irmã, eu creio que não afeta tanto assim. Mas casais afeta bastante. Porque no casal, né, a pessoa ela largou a vida dela, da família dela, para viver com o outro. Então, bem dizer, o outro é a vida da pessoa, praticamente, né? Pelo menos é assim que algumas pessoas enxergam. E por enxergar assim, ela coloca um peso demasiado no que o parceiro ou a parceira pensa, fala, apoia ou não apoia. Às vezes mais, um peso maior do que o seu próprio. O que eu penso sobre o meu processo, às vezes importa menos do que o meu parceiro ou minha parceira pensa. Então, se eu faço alguma coisa, sei lá, vou lá, emagreço 5 quilos, e vamos supor que seu marido não repara, isso te derruba? Se isso te derruba, é que você está dependendo dele para cuidar de algo que é seu. Percebe isso? Existem projetos, projetos que são solo, projetos que são em dupla, né? Projetos e projetos. Você vai ter projetos em casal. Sempre você vai ter projetos em casal. Às vezes uma viagem, né? Uma reforma na casa, filhos, por aí vai. E tem os projetos solo. Às vezes seu marido, sua esposa, quer muito uma coisa e é sonho dele ou dela. E às vezes você quer muito uma coisa e é sonho seu. Tudo bem que é legal você receber um apoio de alguém pelo sonho que é seu. Mas você não deve esperar isso, porque o sonho é seu. E tem sonho que você sonha junto, e tem sonho que você sonha sozinha, sozinho. Tem construção que você constrói junto, tem construção que você constrói sozinha, sozinho. Então, às vezes, a pessoa lá tá num ritmo legal, ela tá emagrecendo legal, tá modificando hábitos legal, mas aí ela começa a ver alguma pessoa que é importante para ela, que ainda não vê resultado como ela vê, ainda critica, não apoia, parece que faz um desdém, né? Não tá nem aí para aquela rotina, para aquele autocuidado da pessoa. E aí você começa a se sentir incomodado, incomodado. Isso começa a te desanimar. Às vezes tem uma discussão, isso começa a ficar pesado, né? O emagrecimento começa a ter mais carga que não deveria ter, não precisaria ter essa carga, esse peso, essa dificuldade. Concorda comigo? E aí, tanto, claro, o relacionamento fica desgastado, mas Você fica desanimado, desanimado, começa a talvez se convencer de que aquilo não vale tanto a pena. Que talvez tem tanta gente, inclusive, isso aqui é uma sabotagem oculta, que raríssimas pessoas percebem que às vezes a pessoa não consegue progredir no emagrecimento, ela vai lá e emagrece 5 quilos e engorda. Ela vai lá e emagrece 3 quilos e engorda. Ela vai lá, emagrece 7 quilos e engorda. E ela não sabe por que que fica fazendo isso. Ou ele, né? É que é mais comum em mulher, mas acontece em homem também. E aí, você sabe o que que normalmente é? Costuma ser isso, principalmente se é casal. A pessoa, ela tem um medo inconsciente que se ela ou ele emagrecer, né? Você emagrecer, você vai ficar muito diferente do seu parceiro ou da sua parceira. E isso pode culminar em muita briga ou fim do relacionamento de vocês. Isso é um medo inconsciente que trava emagrecimentos. Porque às vezes você, seu marido, vamos supor mulher, você é mulher que está me ouvindo, seu marido, ele está com sobrepeso ou obesidade igual você. E você decidiu, tomou a decisão de mudar isso. Só que ele não. Aí imagina, na sua cabeça, um medo de ele continuou obeso, com os hábitos ruins e tudo mais, e eu construindo uma vida totalmente nova, de saúde, saudável, me cuidando. É incompatível, né? Qualquer mente consegue perceber essa incompatibilidade, essa incoerência. Vai dar ruído, né? Uma pessoa que tem uma vida totalmente diferente da que eu estou buscando. Justamente por sua mente perceber isso no inconsciente, ela começa a barrar. Ela começa a não levar esse emagrecimento tanto à frente. E você começa a se sabotar como um mecanismo de proteção, para proteger o seu relacionamento, para não se diferenciar tanto do seu esposo ou da sua esposa. Olha lá, a Diana confessou aqui ao vivo. Parabéns pela coragem, Diana. Poucas pessoas confessam isso, né? Que eu penso isso. Pois é. E aí essa ideia de um medo de ser completamente diferente do parceiro ou da parceira impede a pessoa de emagrecer. Porque ela quer se manter padrãozinha como o parceiro ou a parceira. Só que você está esquecendo de uma coisa, né? Você está esquecendo de que tem sonho que é seu e tem sonho que é em conjunto. Então você vai deixar de cuidar de um sonho. E não é um sonho que muitas vezes não tem um impacto diretamente na sua vida, né? Esse é um sonho que tem um impacto direto na sua vida. Por quê? Porque pode favorecer em você viver mais, pode favorecer em você viver com menos doença, pode favorecer você com economia de medicamento, de internação, de cirurgia, pode favorecer você a viver mais e aproveitar mais seus filhos, seus netos, enquanto seu marido ou sua esposa não. E aí é uma ótima reflexão. Porque assim, eu não posso tomar atitude pelo meu esposo, pela minha esposa. Eu não posso forçar ele ou ela a fazer nada. Mas se ele ou ela não está disposta a cuidar da saúde e viver mais para acompanhar nossos filhos, nossos netos, eu vou fazer esse trabalho. Tudo bem, eu não vou forçar a pessoa a fazer isso. Se ela não quer cuidar e ela quer pagar o preço de talvez morrer mais cedo, ter consequências negativas mais cedo, tudo bem, eu respeito. É a escolha da pessoa, não posso forçar ela. Mas eu vou para o mesmo rumo dela? Ou eu posso escolher fazer o que é certo? Eu posso escolher ser o pai e a mãe que vai ficar viva, vivo, cuidando, zelando, participando, presente. A gente não para para pensar nisso. Porque a gente só pensa no momento presente. Ai, não quero me sentir diferente, ser tipo criticada, muito diferente do meu esposo, da minha esposa. A gente só pensa no agora. E essa ilusão do agora cega a gente para o que realmente importa. Que são essas coisas que eu estava dizendo. E mais coisas, são algumas coisas que eu lembrei que agora, obviamente, né? Que remete à família. Mas de fato, quando a pessoa ela fica esperando que o outro patrocine, ajude, colabore, entra no mesmo projeto que você, né? Tô acordando 7 horas para fazer exercício. Vamos, amor! Vamos, amor! Vamos, amor! 2 semaninhas que fica tentando e aí o amor não vai e a pessoa desiste. Porque depende do outro para fazer junto. E não lembra que o projeto, o sonho, é seu. Seu. Você vai acordar num frio, dia chuvoso, vai olhar pro lado, vai ver a pessoa dormindo. Só que estar dormindo leva você para os resultados que aquela pessoa tem. E a gente precisa lembrar: os resultados que eu quero não vão ser construídos pelas escolhas da outra pessoa. Os resultados que eu quero vão ser construídos pelos resultados das minhas escolhas. Então a pessoa está escolhendo ficar dormindo, tudo bem, mas eu tenho um compromisso comigo. E aí a pessoa que se mantém magra, ela sabe muito bem disso. E ela respeita muito bem isso. E ela entendeu, ela compreendeu, amadureceu tanto essa ideia que ela sabe que O que eu escolhi para mim, para minha saúde, não muda nada o que eu sinto pela pessoa. Continuo amando a pessoa. Só que eu sim, eu posso receber preconceito, vão ter pessoas que vão falar, né? Nossa, você está tão diferente do seu marido, você está tão diferente da sua esposa. Sei que eu vou ter isso, mas o que importa é o que você pensa, é o que você carrega, é o que você sente. Isso é o que importa. E a pessoa que se mantém magra, independente se o parceiro ou parceira não quis emagrecer, é uma pessoa que compreende melhor isso. Ela tá ali pelo, ela tá com a pessoa pelo casamento, pela pessoa que é, não pela barriga que a pessoa tem ou deixa de ter. Pela pessoa. Claro que às vezes, né, no processo você pode se redescobrir. Perceber que não faz sentido estar mais junto da pessoa. Mas pensa com você, se você está construindo uma vida nova, se você está indo para uma vida melhor, será que realmente essa mudança na sua vida também não é algo que vai vir para melhor? Será que a gente precisa ficar estacionado sempre? Será que às vezes a gente não fez algumas escolhas equivocadas? Não estou falando que isso é para todo mundo, pelo amor de Deus, tá? Pelo amor de Deus. Mas vocês sabem, ou um dia vão perceber isso em alguém, pelo menos. Eu já percebi isso em várias pessoas, na verdade. Que às vezes, na adolescência, na vida adulta, por insegurança, a gente quer porque quer encontrar alguém. Encontra alguém, acomoda naquilo ali, às vezes confunde o que é amor, casa, constrói uma vida, mas começa a chegar ali na vida e começa a perceber que não era muito bem aquilo. Começa a se questionar se faz realmente sentido, se sente realmente aquilo. Por quê? Porque decisões tomadas em insegurança, quando você estava se sentindo sozinha, sozinho, medo de ficar sozinha, sozinho, insegurança de ficar para trás, né? Para tia solteirona, tantas crenças que as famílias criam. Às vezes esse medo, essa insegurança que fez você casar. Não foi necessariamente o sentimento. Mas enfim, isso não é o papo do podcast. Eu só quero que você pense que, assim, às vezes essa mudança que pode surgir, se surgir, de você tomar a decisão e perceber que pode ser melhor realmente ter outros rumos, vidas diferentes, não quer dizer que isso é ruim. Às vezes é uma cura que você estava precisando para trazer mais vida, mais amor na sua vida. Trazer mais sentido, porque às vezes você estava muito acomodada, só sobrevivendo, né? Então, esse esperar das pessoas é o terceiro erro. Quarto erro. Eita. Impor que precisa viver de dieta pro resto da vida. É, tem gente que pensa isso, né? Quem pensa aí assim? Se eu quero me manter magra para sempre, eu preciso viver de dieta para sempre. Quem pensa isso? Sinceridade. Sinceridade. Olha, e aí eu te convido a refletir um pouquinho. Fazer dieta requer um esforço baixo, médio ou alto? Normalmente, no mínimo é médio, de médio para alto. Tudo que a gente vai manter para o longo prazo, que requer um esforço grande, a gente não consegue manter. Isso é do cérebro humano, tá? Tudo que você. Por isso que o cérebro ele transforma hábitos. A primeira vez que você dirigiu e hoje o jeito que você dirige são completamente diferentes, se você for comparar. Por quê? Porque o seu cérebro ele transforma rotinas absolutamente complexas, difíceis, em rotinas simples. Só que tem coisas que não entram nesse range de capacidade. Dieta é uma delas. Porque dieta afeta o seu comer emocional. Então a gente desenvolve um feeling pelas comidas. E a dieta, ela age exatamente ali. Então nesse feeling por comidas específicas, caso você fique muito restrito nessas comidas específicas, o que que seu cérebro começa a perceber? Nível de esforço constantemente alto. Nível de estresse constantemente alto. Quando você sente isso, é natural que você vá começar a se sabotar em algum momento. E não é por fraqueza sua. É porque é humanamente impossível viver dieta pro resto da vida. Quer a maior prova disso? Olhe ex-atletas. Atleta tem uma vida de dieta regrada. Quando ele aposenta, ele não mantém aquilo. Porque aquilo era parte do trabalho dele ou dela. Porque era realmente um esforço. Não era uma coisa simples. Quantos e quantos atletas que às vezes queria tomar uma cerveja no final de semana, não pode. E se segura, mantém a disciplina firme. Tá entendendo? Queria comer alguma coisa e não era momento de comer. Tá entendendo? Esse é um ponto. E aí o que começa a acontecer? O atleta ele volta a comer de um jeito. Às vezes ele até constrói um meio termo entre o que ele comia de saudável e o que ele gostava de comer. Mas existem atletas que voltam de cabeça para o comer emocional que sempre tiveram. Ronaldo Fenômeno tá aí para mostrar pra gente, né? Só foi aposentar, ganhou peso e nunca mais perdeu. Entre outros atletas, entre outros, se você for analisar. Futebol é o que é mais comum, né? Futebol americano, NBA, né? São os que. Basquete em si, são mais comuns. E aí você precisa lembrar que assim, se não tem como eu viver de dieta, não faz sentido eu ficar cobrando que eu venha viver de dieta pro resto da vida. Essa crença, essa expectativa não deve existir. Porque o nível de esforço é tão alto que você não vai conseguir manter isso. Você não vai ter capacidade para manter isso. Porque você vai se estressar muito. Você vai ter dificuldade em manter. Você vai viver, às vezes, mais ranzins, o humor oscilando bastante. Se você tenta viver só de dieta. Qual o caminho, então, Rafael? O caminho é a gente construir a nossa reeducação alimentar. E reeducação alimentar não é dieta. Tem nutricionista que faz isso. Desculpa aí, eu entendo, respeito. Mas tem nutricionista que chama reeducação alimentar dieta. E não é, são coisas completamente diferentes. Reeducação alimentar envolve um processo entre você sair da sua atual situação alimentar e começar a construir uma nova relação alimentar sua, de um jeito que você se sinta feliz, tenha saúde e conquiste objetivos que você busca. Então não quer dizer que você vai ficar dieta. Não quer dizer que você precisa só comer aquele tipo de alimento que está ali prescrito. Não. Ele é adaptável também ao que você gosta, à sua cultura. Aqui na minha região, por exemplo, é muito comum na região, na época de inverno, a gente comer alguns tipos de comida diferente. Que nem é inverno assim, né? Mas enfim. Só para você entender. Cada um tem a sua característica. O pessoal, por exemplo, da região mais nordeste, tem muito costume do cuscuz, né? É regional. E aí, como que você consegue encaixar um cuscuz na sua vida sem te engordar? É possível, claro que é. Mas isso se trata de uma reeducação alimentar. Agora, a dieta não importa tanto isso. Para a dieta importa você comer lá o que, entre aspas, teria que comer, né? E depois tem até uma outra coisa que o povo faz que eu vou falar aqui que. Deixa eu ver se é o próximo. Eu posso trazer ele como próximo aqui da lista, pra gente falar. Que é uma consequência de querer viver em dieta. Mas não quero viver em dieta. Quero construir sua reeducação alimentar. Melhorar sua relação com a comida. Amadurecer sua relação com a comida. Queira fazer isso. Aí vai funcionar. Aí isso vai ajudar você a se manter magra para sempre. Tranquilo. Tá? E qual é a consequência de quem faz dieta que eu falei, né? É a pessoa confiar no dia do lixo como se fosse um melhor amigo dela. Por quê? Quem normalmente vive de dieta precisa de dia do lixo. E o dia do lixo é muito delicado. Por que é muito delicado? Porque ele ativa muitos sabotadores facilmente. Sabotadores internos. Não sei se você sabe, paciente minha sabe, porque a gente trabalha isso. Existem 25 sabotadores no emagrecimento catalogados. O dia do lixo ativa vários deles. Então, assim, é impossível ter um equilíbrio bacana com o dia do lixo? Não diria impossível, mas eu posso dizer que é raro. E é bem único. É bem ímpar alguém conseguir isso. Por que que isso acontece? Porque no dia do lixo, a pessoa acredita que todo o esforço que ela fez ao longo da semana, ou mais, né, de dias, naquele dia ela pode comer tudo que ela gosta, do jeito que ela gosta e tudo mais. Até aí a gente não tem tanto problema. Porque se a pessoa desenvolveu um nível de saciedade, né, reconhecer sua saciedade legal, ela até pode conseguir. Mas, a meu ver, o principal problema do dia do lixo é na emoção. É o que você sente naquele dia. Porque às vezes você começa a sentir o quê? Semana após semana. Que no dia do lixo você é livre, entre aspas, e nos outros dias você é preso. E nesses dias que você é preso, entre aspas, você começa a enxergar aquilo que você faz cada vez mais como um pé no saco. Você começa a enxergar isso. E quanto mais você enxerga isso, lembra, mais estresse a gente acumula, fica mais difícil e fica mais propenso a gente desistir. Sem contar que um dia do lixo me gerando fortes alívios de pressão que eu estou sentindo, dificuldade que eu estou sentindo, como se fosse realmente um alívio, o cérebro ele começa a querer mais daquilo. Porque tudo que te dá prazer, grandes ondas de prazer, seu cérebro quer repetir. Por que as pessoas viciam em drogas, viciam em álcool, se viciam em comida, em doce? Por conta desse prazer, que o seu cérebro quer repetir. E aí não é todo mundo que tem a disciplina e a tranquilidade e o desapego de fazer vamos supor, um dia do lixo e não deixar se afetar por aquilo. O que é mais comum é a pessoa se afetar por aquilo. Porque ela vai sentir coisas que às vezes ela estava ansiando por sentir. E aí começa a trazer muitos problemas para a gente, para a pessoa que está querendo se manter magra. Porque ela vai tendo cada vez mais impulsos, mais vontades. Guarda isso, tá? Quanto mais vontade você alimenta, mais você vai ter. E a gente acredita que a vontade vai acabar. Ela não acaba, tá? Toda vontade gera outra vontade. Porque o cérebro funciona assim. Isso, inclusive, é uma maneira de se policiar. Porque uma das razões que fazem as pessoas, ah, só hoje, tudo bem. Depois eu volto ao foco, é porque a pessoa acredita. Ela acredita que ela vai conseguir fazer algo naquele dia, comer um negócio lá, matar a vontade dela, e depois não vai ter mais vontade. E aí eu quero que alguém fale aqui no chat. Isso já aconteceu com alguém? Você matou a vontade, nunca mais aquela vontade apareceu? Eu não conheço alguém que isso aconteceu. Porque isso faz parte do cérebro, do funcionamento do seu cérebro. Se você mata uma vontade, você vai ter mais vontades. Porque o cérebro ele quer mais daquilo. E é um dos motivos por que dia do lixo não funciona. Porque você acha que você vai conseguir manter aquele dia certinho. Mas não. Esse dia ele começa como um câncer, que ele vai esparramando na sua semana e daqui a pouco ele cobre boa parte dos dias da sua semana. Então a pessoa que tenta viver de dieta, ela vai tentar confiar que o dia do lixo vai ajudar ela. E tanto viver de dieta sem fazer reeducação alimentar, quanto ter dia do lixo, dificulta você de se manter sempre magra, pelos motivos que eu estava explicando aqui. Faz sentido para vocês? Alguém aqui já caiu no dia do lixo e não soube mais voltar? Se puder dizer que é você, nos comentários, eu vou gostar de ver você comentando isso, porque às vezes tem pessoas que sentem isso, né, e não têm coragem de falar, por vergonha. Eu entendo, né? Mas isso acontece com todo mundo, tá? Acontece com todo mundo. Acontece que coisas em redes sociais, a gente expõe só coisas boas. A gente não expõe coisa ruim, não. Então, faz muito sentido, né, Diana? Então, às vezes, uma coisa que você tem de dificuldade, ou a pessoa tem dificuldade, ela não vai expor. Porque ela não quer essa vulnerabilidade. As pessoas vão expor a vitória delas, mas a derrota elas não expõem. Só que eu quero que você saiba que está me ouvindo ou está me assistindo. E esses erros, essas sabotagens, esse se perder e às vezes não saber voltar, acontece com todo mundo, ou então quase todo mundo. Não é só você. Porque isso faz parte do ser humano. Mas é completamente possível de você reverter isso. Inclusive no meu desafio gratuito, que começa agora segunda-feira. Link de inscrição para quem está no Instagram, tá na bio do meu perfil. É, a gente vai ter algumas estratégias lá para isso, tá? Então, aguardem aí que esses 7 dias vão ser maravilhosos e transformadores para melhorar a sua relação com a comida. Seguimos! Ó, eu tenho medo aí se alguém tá bingando todos. Alguém bingou todos aí até agora? Alguém no YouTube? Alguém no Instagram? Depois, se alguém do Spotify, nas plataformas aí de podcast, se puderem vir aqui no link do podcast ao vivo no YouTube comentar. Rafael, eu binguei 5, eu binguei 3, eu binguei todos, eu binguei 1, né? É bom que a gente dá às vezes algumas risadas de algumas situações, mas isso te ajuda também a reconhecer como está a sua situação para você tomar a melhor decisão para o momento, né? Tipo, nossa, eu binguei todos, realmente eu preciso de ajuda. Então, procurar ajuda para você melhorar essa relação que você tem com a comida. Vamos para o quinto. Isso, o quinto erro que as pessoas que tentam se manter magra para sempre cometem, hein? Impor que precisa. Opa! É, esse aqui a gente já falou. É o sexto, né? É o sexto, então. Não é o quinto, então. Não, tá? Perdão, é o sexto. Não saber priorizar as coisas da sua rotina. Eita! Isso aqui eu queria falar bastante. Não saber priorizar as coisas da sua rotina funciona no seguinte. Bom, imagina que você tá querendo. Você emagreceu ou tá emagrecendo, quer emagrecer e quer se manter magra, né? Se manter magro. Ok. Tem coisas que a gente acredita que vai se manter exatamente iguais quando a gente for magro. E olha, são raras essas coisas, na verdade. Porque grande parte das coisas na sua vida mudam quando você emagrece e se mantém magro. Por que isso acontece? Porque você passa a ser realmente uma pessoa nova com a comida. Sua relação com a comida muda. Automaticamente, sua relação com hábitos, com coisas na sua rotina também muda. E aí entra uma coisa importante, que é um dos motivos que fazem as pessoas não conseguirem se manter magras e engordar de novo. Porque elas ainda talvez não perceberam que a maneira como elas priorizam as coisas na rotina dela também precisa mudar. E se eu não sei priorizar ou eu deixo do jeito que eu sempre fiz, não vai dar bom isso. Vou dar um exemplo. Vamos supor que você começou a fazer exercício físico no final do dia, após o trabalho. Você tem um esforço ali para conseguir na academia, mas conseguiu manter aquele esforço, aquela disciplina, tá? Você termina o trabalho cansada, cansado, com aquela sensação de queria estar em casa, mas você vai lá, sangue nos olhos, disciplina e vai malhar. Vamos supor que você faz isso por 3 meses. Fazendo uma alimentação melhor, faz isso por 3 meses e você emagrece ali 10 quilos. Show! Emagreceu 10 quilos. E aí, por você ter emagrecido às vezes aquilo que você queria, ou boa parte daquilo que você queria, você começa, entre aspas, desacelerar. Desacelerar no sentido assim, ai, hoje não vou na academia, não. Por que que isso começa a acontecer? Porque aquilo que eu disse se mantém. Que é difícil ainda. Deixa eu ver, parece que a conexão aqui no YouTube caiu. Parece que caiu, vamos ver se volta. Vamos continuar então, pessoal do Instagram, olha só. Deixa eu ver onde eu parei. A gente continuar. Peço perdão por isso, tá? Mas coisas de tecnologia, né? Bom, aí eu falei que a pessoa, ela emagreceu, ela perdeu os 10 quilos e ela começa a. Ah, não vou hoje, não. Tô cansado, né? Bom, você já perdeu 10 quilos, né? A pessoa, ela se sente menos dor, ela sente menos dor pelo corpo dela. Porque parece que ela tá com a autoestima melhor já, né? E ela começa a falhar, 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 falhar. E ela vai reganhando peso, porque às vezes você vai falhando na academia. Ou no exercício, seja o que for que a pessoa faz, ela começa a usar o mesmo padrão de comportamento na comida. Permite uma coisa ali, permite outra coisa colar. Hora que vê, já ganhou peso de volta. E aí tem uma coisa que é importante aqui, que é saber priorizar. Esse saber priorizar, ele é tão importante, para ser assim, bem sincero com você, porque pensa comigo, você teve uma disciplina e um foco bem forte ali que fez você conseguir. Perder esses 10 quilos em 3 meses. Só que, às vezes, manter esse exercício físico no final do dia, que é o momento que você está mais cansado, o exercício físico às vezes requer de você mais energia e você não consegue, manter ele no final do dia não é um jeito inteligente de fazer isso. Porque se o exercício físico é uma prioridade para o seu emagrecimento, para você se manter magro, e ele para você requer muita energia. Por que que você vai deixar ele no final do dia, que é quando você tem menos energia? Tá entendendo? Pessoas que entendem que para viver em constância, em consistência, elas precisam saber gerir suas prioridades. Elas precisam pegar aquilo que é mais difícil e não deixar para o final do dia. É fazer o quanto antes. Não necessariamente precisa ser no início do dia, logo de manhã. Não necessariamente, de verdade. Mas às vezes o que a pessoa precisa? Fazer uma remodelação. Eu, por exemplo, durante uma época da minha vida, enquanto eu tô falando com vocês, estou tentando reabrir aqui, tá? O programa que estava dando problema. Teve uma época da minha vida em que eu não conseguia fazer exercício de manhã e eu não conseguia fazer. Era muito difícil fazer exercício à tarde, porque eu comecei a falhar muito. O que eu comecei a fazer? Eu comecei a sair no meu período de almoço, eu já levava praticamente tudo pronto, eu malhava tomava banho na academia, almoçava e voltava para o trabalho. Eu fazia de manhã, no horário do almoço. Porque no horário do almoço eu tinha mais energia. Eu estava com mais disposição, entende? Por eu estar com mais disposição, ali eu conseguia garantir mais. Eu conseguia garantir mais a minha ação, a minha consistência. Diferente de onde tem, eu estou mais cansado, requer mais energia e eu não consigo. Lembre-se, para gerir melhor suas prioridades, o que é prioridade precisa sempre vir antes. O quanto antes possível. É possível fazer de manhã? Faça. É o que eu faço hoje. Por isso, é um dos motivos para eu ser tão consistente. Porque se eu dependesse para fazer agora no final do dia, eu estaria falhando miseravelmente. Porque no final do dia, eu estou cansado e normalmente eu tenho trabalho acumulado para fazer de algumas coisas, para finalizar. Não daria. Como que eu consigo ter a minha consistência? Porque eu faço antes da minha rotina começar. Antes do meu dia de trabalho tudo começar, eu já fiz. Isso é priorizar. Tudo que é prioridade não deve vir depois. Se você está vindo depois, isso não é prioridade. Você está fazendo quando dá tempo, quando dá. Isso não é prioridade. O nome prioridade vem de priorizar, priori, primeiro. Antes. É aquilo que você foca e fala, isso aqui vem primeiro. Faz sentido? Isso é priorizar. Então não é se der tempo, depois. Isso não é priorizar. E é por isso que muitas pessoas falham miseravelmente. E não sabem por quê. Não consigo ter disciplina. Não é questão de disciplina aí. É questão de saber priorizar. E quem sabe priorizar tende a se manter magro, com certeza. Porque encaixou na rotina. A rotina tá de um jeito que você consegue manter aquilo ali com pouco esforço. Você vai longe. Longe, 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 longe. Pouco esforço faz antes da rotina começar às vezes. Ou encaixa na rotina ali de uma maneira que você consegue manter com pouco esforço. Você vai longe. Praticamente nada te para. E aí você se mantém magra, magro. Saber priorizar. E saber priorizar é fundamental. Nós precisamos saber priorizar. E se a gente não saber priorizar, a gente vai acabar fazendo o que é mais urgente. Aí agora voltou o negócio aqui. Eu vou fazer um recapitular aqui com o pessoal do YouTube. Não se trata de não saber. Não se trata de não ter disciplina às vezes, sabe? Começar a falhar em fazer exercício físico no final do dia. Não se trata disso. Ai, não tem disciplina. Não. É que a pessoa ela não aprendeu sobre priorizar. Priorizar vem de priori, de primeiro. Vem antes. Quando você faz as coisas no final do dia, no final do dia você está mais cansado, cansada. E se você vai tentar fazer uma coisa que é difícil, desafiadora para você, como exercício físico, como que você vai garantir isso? Você está com baixa energia, cansada. Como que você vai conseguir manter isso? Não tem jeito. Ou, tem jeito até tem, mas é muito difícil, o esforço é muito alto. Por isso que você não consegue manter. Isso não é priorizar. Se você deixa o que uma coisa que você vê como prioridade para quando dá tempo, depois de tudo, isso não é priorizar. Priorizar vem sempre antes. Quando você faz antes, antes da sua rotina começar, encaixa no momento da sua rotina que vai te requerer pouco esforço, aí que começa a acontecer, você mantém. Mantém, 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 mantém. E você se mantém magro. Porque você soube priorizar. Então, pensa. Hoje talvez não está te faltando disciplina. Hoje talvez está te faltando saber priorizar. Colocar coisas antes, no momento certo. Fazer exercício físico sempre no final do dia, quando você tem menos energia, não é inteligente. Não é coerente. Nesse momento, é o momento normalmente você tem baixa energia. Ali precisa ser atividades que requerem baixa energia. Você vai colocar o exercício ou qualquer coisa que seja mais desafiadora para você no momento compatível com essa energia. Se você tem mais energia no período da tarde, tenta encaixar no período da tarde. Às vezes no período do almoço, como eu falei que eu fiz, tinha um período que eu saía do trabalho. Malhava, almoçava, tomava banho na academia e voltava para o trabalho. Funcionou muito bem durante muito tempo da minha época. Da minha vida, perdão. Atualmente eu faço de manhã, porque eu faço antes de tudo começar. E é um dos segredos que me mantém consistente. Porque, como eu disse, se eu fosse fazer agora, estaria falhando miseravelmente. Vamos para o último dessa lista, para eu liberar vocês, né? A gente já fez 1 hora de live. O último é o seguinte: dar valor demasiado. É o famoso superestimar aquilo que não deve ser superestimar e subestimar aquilo que realmente a gente deveria estimar mais. Mas dar valor demasiado ao que menos importa. E pouco valor ao que muito importa. Quer um exemplo? Pessoas acreditam que para se manterem magras, o que mais importa é o que ela vai suplementar, a comida fit saudável que ela usa. Ela acredita que isso é o mais importante. E ela superestima, pensa só nisso, fala só sobre isso. Ela foca demasiadamente nisso. E o que menos importa para ela, que na verdade é o que mais importa, e que ela subestima, é o quê? Honrar sua palavra, suportar desconforto, conter desejos. Só de falar isso, eu tenho certeza que muitas pessoas arrepiam, gelam a espinha, porque são coisas que ninguém quer pensar sobre, porque são difíceis, são complicadas. Mas é onde está o tesouro do emagrecimento sustentável. Não é na comida fit, não é na suplementação. Não é. Não é, isso não é crítica às modalidades, tá? Mas é que tem gente que pensa. Não é no CrossFit, não é na corrida, não é na musculação, não é. O ouro do emagrecimento sustentável está em você honrar sua palavra, ou seja, não procrastinar, ter a maturidade de fazer o que precisa ser feito. Suportar desconforto. Não quero fazer isso, mas quem disse que a gente só faz o que quer? Vai suportar desconforto. É importante aprender a suportar desconforto. Se você só busca conforto, emagrecimento sustentável não é para você. Passará a ser quando você topar que desconforto faz parte da minha vida. Me educa, me fortalece, me torna uma pessoa mais madura. E é real isso, tá? Isso pedagogos dizem, psicólogos dizem, filósofos dizem, religiões dizem. Não sou eu que estou falando. Se você olhar para a vida também, a vida diz, a natureza diz. O que faz uma árvore ser tão grossa e robusta? Tem as pessoas que acham que é a genética dela. A genética contribui. Mas o que faz uma árvore ser robusta é o vento. Ela recebe o vento, entorta e lá dentro dela ela começa a fortalecer a fibra dela, onde ela começa a ficar mais forte. O vento é a adversidade da árvore, é o desconforto da árvore. Se você só foge do seu desconforto, da sua adversidade, ou hora que sente ele foge para a comida, foge para alguma coisa, que acontece? Você só amolece. Então percebe? Uma pessoa que vai superestimar dieta, comida fit, suplemento, Ozempic e por aí vai, é uma pessoa que vai emagrecer e vai engordar de novo. Ponto. Essa pessoa não será consistente, porque ela está colocando foco onde, demasiado, né? Onde não precisa. Não estou falando que suplemento não é legal, não estou falando que alimentação saudável não é legal, vocês sabem que são, que é. Ainda mais quando é bem estruturado. É legal, mas não é aí que mora o ouro do emagrecimento sustentável. Onde mora o ouro do emagrecimento sustentável é justamente onde as pessoas se perdem, nas sabotagens, nas dificuldades, nas oscilações emocionais, nos pensamentos de desistir, no, nas iniciativas, nas permissões que se dão. Só hoje, por aí vai. É aí que mora o ouro. E quem aprende a valorizar, o honrar a sua palavra, o suportar desconforto, e o conter desejo, pensa, pensa com você. Onde que uma pessoa que sempre ouve e alimenta os seus desejos vai parar? Vai parar num lugar bom? Pessoas viciadas é esse tipo de pessoa. Pessoa viciada é uma pessoa que não sabe conter o seu desejo. Todo desejo, ela abraça. Viciado por qualquer coisa. Compra, droga e tantas outras coisas. Comida, por aí vai. É uma pessoa que não aprendeu ou não topou pagar o preço, né? Se disciplinar, construir ali, isso envolve desconforto também, mas conter os seus desejos. A gente precisa lembrar que não é porque eu quero. Nossos pais, né? Avós diziam isso. Meu pai dizia isso. Minha mãe também. Não é porque você quer que você pode. Não é porque você quer que é permitido agora. Pode ser em algum outro momento. A ideia é assim. Não quer dizer que aquela comida é proibida. O que quer dizer é o seguinte. Não é porque que a sua vontade surgiu que você vai abraçar ela. A vontade, ela é um produto de muitas coisas na nossa mente. E se eu vou lá, surgiu a vontade e eu alimento ela, lembra que eu disse? Uma vontade, ela nunca vem sozinha. Você mata ela agora, mas ela vai vir depois acompanhada. Ela vai trazer mais. Porque o cérebro faz isso. Uma coisa que causa prazer para ele, ele vai querer mais. Então a gente não deve usar o fator de tenho vontade, sinal verde. Não devemos fazer isso. A gente deve ter um sinal verde quando a gente escolher, na sua escolha, racional, não impulsiva, emocional, reativa. Muito diferente uma coisa da outra. Se você só reage, já senti, comi, senti, bebi, tive vontade, fiz isso. Se você faz isso, você vai ter cada vez mais vontade. Você nunca vai se conter e você vai ter o um resultado compatível a esse tipo de vida. Agora, se você sente vontade, não alimenta ela, mas tem um momento certo para você fazer aquilo que você disse que ia fazer. Que é um exemplo que às vezes quem é mãe aqui faz para o filho fazer, mas às vezes a mãe não faz. Fala para o filho assim: videogame depois da tarefa. Quer dizer que o filho teve vontade de jogar videogame agora e vai jogar? Não. Porque existe o momento da tarefa. Quando terminar a tarefa, o filho vai jogar videogame. E se você é mãe, pai, e está permitindo que seu filho e sua filha faça tudo o que quer na hora que quer, sinto muito, isso vai dar bem ruim, tá? Não sou eu que falo, porque eu acompanho pedagogo, acompanho psicólogo. Isso aí você está treinando seu filho e sua filha para ser mole, para ser viciado, para ser impulsivo. Tá? E isso é para nós, para adolescentes, para tudo. Para tudo, para todos nós. Não tem exceção. Então existe um momento. A pessoa que vai lá e educa, ó, você vai fazer isso depois disso ou nesse momento. Nós devemos fazer isso conosco. Existe um momento de eu fazer tal coisa. Não é porque eu senti vontade agora. Você me perguntar agora, Rafael, você topa, você tá com vontade de comer uma pizza agora? Tô. Tenho vontade, adoro pizza. Você topa comer agora? Não. Não me programei para comer pizza agora. Senão eu tô fazendo o que a minha vontade quer, a hora que ela quer. Aí eu viro um fantoche de vontade, uma marionete. Tenho vontade, eu faço o que a vontade quer. Não tenho vida própria, é a vontade que guia a minha vida. Quem lê sobre estoicismo, sou apaixonado sobre estoicismo, estoicismo não é uma religião, uma filosofia, fala muito sobre isso. Um dos princípios vitais do estoicismo é o conter as suas vontades. É saber educar as suas vontades. Nem é conter, né? O termo correto seria educar as suas vontades. Porque conter dá uma ideia de você vai conter tudo, né? Não pode nada. Não, não é isso. Mas você vai tomar cuidado e educar as suas vontades. A pessoa que aprende a educar suas vontades, a passar por desconfortos, numa boa, eu quero dizer assim, aceitar, tá? Quer dizer que você está sorrindo no desconforto, não. Mas você aceita, tá tudo bem, faz parte passar por esse desconforto. E honrar sua palavra, se eu falei uma coisa, eu cumpro. Se eu falei uma coisa, eu faço. Eu falei que, vamos supor que, sei lá, vamos supor que você não conseguiu comer saudável nessa semana e você falou para si que amanhã, sexta-feira à noite, você iria no mercado comprar coisa saudável, ia chegar em casa, ia cozinhar e fazer essas coisas. Se chega na sexta-feira à noite e você inventa de, ah, não fazer hoje não, fazer no sábado, o que começa a acontecer? Essa uma vez, ela não vai acontecer só uma vez. É que a gente acha que vai acontecer uma vez. Essa uma vez vai vir uma segunda, vai vir uma terceira, vai vir uma quarta. E você vai ter aquela sensação nítida que você não tem valor. Que você não tem poder. Que você não é confiável. E a sua autoestima, ela decai daí. Porque você não honra a sua palavra. Eu falo uma coisa e não faço. Eu começo a me ver com uma pessoa que dá sempre um jeitinho. Uma pessoa que não honra. Uma pessoa que não vai lá e tem a responsabilidade. Então, se você prometeu, falou uma coisa que você ia fazer, faça. E comece a tomar cuidado com aquilo que você promete. Só prometa coisas que você tem capacidade de cumprir. Quando você faz isso, você está favorecendo uma versão sua magra, sim, de ser magro para sempre. Porque, como eu disse, a pessoa que honra a sua palavra, suporta desconforto e educa seus desejos é uma pessoa que será magra para sempre. Porque ela está atuando onde realmente tem muita importância para o emagrecimento sustentável. E quando essa pessoa foca nessas três coisas, nesses três pontos, automaticamente ela come melhor, ela malha, se cuida. Tá entendendo? Quando uma pessoa foca só demasiadamente na comida, na suplementação, no exercício, não necessariamente ela faz essas três coisas. Mas se ela faz essas três coisas, honrar a palavra, suportar desconforto, educar desejo, automaticamente ela faz todo o resto. Porque ela se disciplinou. Disciplina vem daí. E mais uma vez, para a gente finalizar esse podcast, eu quero fazer aquele convite especial. De novo. As inscrições vão até domingo agora, dia 10 de março, em homenagem ao mês das mulheres. Na segunda-feira, dia 11, nós vamos começar o Mulher Magra Imparável. É um grupo, já tem dezenas de mulheres lá dentro, que estão decididas a emagrecer, e serão 7 dias que eu vou abordar esses principais pilares do emagrecimento sustentável. Aqui eu trouxe um pouco. Lá a gente vai levar para a prática. Você vai ser desafiado a fazer coisas que vão começar a te educar de dentro para fora, te emagrecer de dentro para fora, para você ser magra mesmo, se manter magra, não só perder peso para daqui a pouco engordar. É o desafio para aquela mulher que quer 2024 construir a sua versão magra e não perder ela. Se você é essa mulher, você precisa estar lá dentro. Me desculpem os homens, tá? Possivelmente vou fazer um desafio que vai conter todo mundo, mas esse é exclusivo para mulheres. É em homenagem ao mês das mulheres. Então, para você que está aqui no Instagram, o link está na bio do meu perfil. Vai lá, clica, que eu vou te autorizar para você entrar. Se você está vendo no YouTube, tem um link também na descrição. Você pode ir lá que eu vou te aceitar também. E no Spotify, nos outros canais de transmissão do podcast também. Vai ter um link para você participar. Até domingo agora. Até dia 10 de março. Se passou dessa data, não tem mais jeito. Fechado? Mas possivelmente vão vir outras oportunidades. Obrigado até aqui. Esse foi o sexto episódio do Emagrecer é Outra Coisa, terceira temporada. De verdade, eu amaria ver você no YouTube depois comentando lá, ou no Instagram mesmo, comentando qual foi o erro que mais te chamou a atenção. Qual foi o erro que te ensinou mais, que você nem imaginava? Nossa, foi surreal ter aprendido aquilo que você falou sobre tal coisa, Rafael. Comenta para mim. Se você está na plataforma do Spotify, como outras aí de podcast, vem no link para o YouTube me contar, que eu adoro quando vocês me contam, que eu sei, eu começo a sentir e mensurar o impacto daquilo que eu trago aqui para vocês e isso impacta a vida de vocês. Muito bom essa devolutiva. Agradeço demais, porque reforça que o meu trabalho está ajudando vocês. Obrigado, boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo para quem estiver ouvindo depois, né? Obrigado, gente. Até o próximo episódio, que será o episódio número 7. Tchau!